Nada melhor do que estar em Portugal para sonhar com a nova missão espacial da NASA em direção a Marte, uma tentativa de instalar um sismômetro e um captor de fluxos de calor para mapear o coração rochoso do nosso vizinho. Por que será que um corpo celeste, no começo tão parecido conosco, perdeu toda a sua água e atmosfera? A ideia é obter bastantes informações para um dia chegar lá. O planeta vermelho está na moda. A Rússia e a China estão preparando missões, enquanto os europeus já participam no programa da NASA. Mas, por enquanto, só os americanos tiveram sucesso e já conseguiram alinhar 2/3 dos lançamentos e dos pousos de veículos robóticos na superfície marciana. Mas o jogo está mudando, com a entrada em campo de grupos privados como o SpaceX de Elon Musk ou a companhia holandesa Mars One. Os dois já anunciaram que seu objetivo é fazer lançamentos de robôs para preparar a chegada dos primeiros astronautas e implantar a primeira colônia humana permanente no solo de Marte em meados dos anos 2020. Isto é amanhã. Não são mais só governos que têm vontade, meios e ambição para descobrir e até viver em novos planetas. Empresários corajosos ou temerários já estão se mexendo, não só por espírito de aventura, mas também pela perspectiva de poupudos lucros. Colônias humanas explorando extraordinárias reservas de minério ou inventando novos produtos e materiais nas condições ambientais diferentes de planetas ou asteroides acessíveis. Tudo isso parece cada vez mais com a efervescência de Portugal no lançar das grandes descobertas no final do século XV. Naus financiadas pelo Tesouro Real, que partiam para mapear territórios desconhecidos, abrindo caminho para frotas de caravelas custeadas por particulares junto com o Estado. Essas primeiras parcerias público-privadas buscavam altos lucros no comércio do ouro e das especiarias, e procuravam conquistar e estabelecer monopólios comerciais e pontos de apoio nos novos países encontrados. No começo do Renascimento, a viagem era mais do que incerta. A história das navegações portuguesas e também espanholas era feita de terríveis naufrágios, epidemias a bordo, doenças tropicais e erros de rota. Muitas vezes não se sabia onde se ia chegar. Entrava-se mar adentro sem ter ideia se haveriam terras para aportar. As viagens transatlânticas eram tão angustiantes e perigosas quanto a saga das conquistas espaciais do século XX, mas haviam dois motores irresistíveis para afrontar todos os perigos: a fome de lucro e a imensa curiosidade da descoberta. Uma vontade de arriscar tudo para escapar de uma sociedade ainda feudal e parada, onde quem não tinha a sorte de nascer em grandes famílias aristocráticas sabia de antemão onde nasceria, morreria e labutaria sem nenhuma perspectiva de melhora pelo resto da vida. Sair de sua condição de súdito miserável ou sem esperança de ascensão para tentar ser rico e rei em outro lugar. As grandes descobertas, glória e horrores misturados, foram também a revelação de que a mais fundamental das liberdades individuais é a de ir e vir. A possibilidade de dizer vou-me embora para construir outra vida em outro sítio, fugir de um mundo onde não se vê mais saída e criar um futuro diferente. Não é por acaso que hoje, com a globalização das economias, das sociedades e das comunicações entre terráqueos, haja alguns sonhando em se picar desse planeta poluído e cada vez mais instável e angustiante. A velha saudade lusitana é filha das navegações, é a nostalgia do futuro, ou melhor, de um tempo onde o futuro existia, um tempo que desapareceu quando os navegantes fizeram a volta do mundo e não havia mais nada para descobrir. O sonho de Marte é só a ânsia de criar novas fronteiras a serem conquistadas, é exercer a liberdade de deixar o velho mundo atrás e inventar outro destino. Alfredo Valadão, em Lisboa, da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web.